Na época da infância minha, eu morava aqui perto, né? A casa do meu pai era aqui perto, né? E era toda uma comunidade pequena. Hoje tem muita casa, né? Antigamente tinha essa casa aqui, a casa do meu pai, do meu avô lá atrás, tudo perto, poucas casas, né? Aí vivia todo mundo na pobreza e tal, mas vivia bem, graças a Deus, todo mundo com todo mundo, né?
E essa comunidade é chamada São Francisco.
São novas, esse nome é novo, né? É de, sei lá, tem 15 anos, mais ou menos, quando fundou essa igreja. Aí se ouviu onde é a igreja, aí botou esse nome da comunidade São Francisco, né?
E antes como era?
Era sítio, era sítio, né? Um sítio. Ali mesmo onde era a igreja, que ela está dentro, é um sítio que ela está dentro, né? Que essa comunidade, ela se juntou-se cinco sítios. Aí ficou uma comunidade só de São Francisco, né? É Malhada Comprida, Girimum, Rio Direito, Alto Fechado e Carotado Dentro, que é aqui, né? São cinco comunidades reunidas numa só, né? Num nome só, São Francisco, né? Comunidade São Francisco.
E na época do senhor, era muito diferente essa área aqui de hoje em dia?
Muito, muito diferente, muito mesmo, quer dizer, porque não tinha quase casa, né? Era muito diferente, muito mesmo, né? Poucas casas, bem poucas.
E as coisas eram mais difíceis ou mais fáceis do que hoje?
As coisas eram mais difíceis, né? Muitas coisas eram difíceis, porque pelo menos transporte não existia na época da minha cidade, né? Não tinha transporte para Campina, nem se fala, né? A gente ia pegar carro para Campina, ali onde o senhor passou, daquele triângulo, né? Aí vem chegando as estradas, chegando, hoje passa para todo lado, né? Entendeu?
E para chegar a Campina, como é que fazia?
Aí pegava um carro, um caminhão de Cabaceiras, né? Vindo de Cabaceiras, até um caminhão nesse período que papai, nem eu andava, que era um garoto, era papai, né? Era um caminhão de Manuel Ares, que a gente chamava, né? Aí passando, saindo de Cabaceiras, Boa Vista, para Campina, né? Pegando o carro lá. E a gente ia com os animais, levando ovos, queijo no jumento, né? E volta, ia pegar o carro lá para trazer as feiras, que eles faziam as feiras em Campina, né?
Aí a feira tinha que ser em Campina.
Em Campina, era feita em Campina. Levava, nesse tempo levava carvão para vender, levava queijo, ovos, né? E trazia, fazia a feira, comprava a feira, ela faria lá. E trazia no caminhão, a gente pegava lá também, né?
E não tinha feira em Cabaceiras, não?
Não. Nesse período não existia isso, não. Tinha só as bodeguinhas, né? Mas fazer feira em bodega ficava muito mais caro, né? E tinha que levar para vender em Campinas, então aproveitava, vendia e comprava, né? Nesse
E
tempo.
vocês aqui conseguiam assim produzir bastante coisa para levar para vender lá?
É, porque tinha. Era queijo, era ovos, né? Nesse tempo se criava muita galinha, né? Aí tinha, vendia ovo, né? E quem tinha uma vaquinha, comia um leitinho e fazia um queijinho também, né? E vendia também, né? Matava também criação, levava para vender em Campina, né? Aquela carne de sol, como carne de bode, né? Levava para vender, né? Entregava naqueles barzinhos em Campina já certo, né?
E o senhor chegou a fazer assim carne de sol também para
Não,
vender?
eu não cheguei a fazer isso, não, entendeu? Isso era papai que fazia isso, né? Ele fazia isso, né?
E como é que fazia essa carne de sol? Como é que preparava?
A carne de sol, você matava a criação, né? E retalhava aquela carne, entendeu? No bode. Papai mesmo retalhava, por aqui só para no meu avô sabia retalhar, papai aprendeu e cortava. Retalhava ela, ficava aquela manta do bode completo, entendeu? Bem retalhado, ensalgava e levava para vender, entendeu?
E vendia bem.
Vendia bem, Campina vendia bem. Nesse tempo, Campina era desse tamanho, né? Nesse tempo.
E o senhor assim chegou a ver o pai do senhor salgando a carne?
Ah, muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Cheguei a ver muito, né?
E uma carne assim salgada dessa, ela durava quanto tempo?
Ela tanto salgada assim, não é sempre, dura muito tempo, ela seca, né? Ela seca, fica muito tempo mesmo, né? Aqui, os velhos daqui, eles não compravam nada no mundo, porque tinha bode, né? Eles retalhavam o bode e comia todo tempo, né? Queijo. fazia os queijos, ficava velho, numa tábua com ele, botava lá dentro. Eu ainda cansei isso aqui. Aí eles cozinhavam, quando ficava tão duro que eles cozinhavam o queijo no feijão para comer, né? É. Eles faziam tudo, aqui eles não compravam nada, né? Tem um roçado ali, que ainda eu tomo conta desse roçado, eles plantavam a maniva, né? Fazia farinha também, né? Para comer. Fazia sabão para lavar roupa, né? Então, muitas coisas eles faziam tudo, né?
E no caso, esse sabão que eles faziam? Faziam em casa mesmo?
Em casa mesmo.
E era feito de quê?
O sabão, é feito do sebo da criação, entendeu? Ele matava a criação, você matava a gorda, né? Aí tirava aquele sebo, e aquele sebo você ia juntando ele. Aí ele cortava ele miúdo e derretia ele todinho. Ficava aquela gordura, né? Aquele sebo. Aí depois que ele estava derretido, ele se deixava esfriar. Aí tinha uma cinza. Aí cozinhava ele com cinza. Ele fazia botava uma cinza de molho. Eu vi ela fazendo, né? Botava aquela cinza de molho, botava um pouco d'água. E tinha a vazia que ela botava essa cinza, tinha uns buraquinhos por baixo. Aqui, eu botava aquela água em cima, aquela água ia descendo, né? Aí até pingar lá embaixo na vasilha, sabe? Aí pingava aquilo, aí chamava de quadra. Aquele que pingava da cinza, aquela água que pingava da cinza, ela botava no sabão, no sebo, aí cozinhava aquele sebo, né? Aí chamava sabão da terra, né? Aí se fazia esse sabão. Aí nem se comprava, né? Porque tinha no sebo da criação fazia o sabão para lavar roupa.
E cozinhava dentro de quê?
Aquele sebo, eles cozinhavam numa panela. Uma panela de barro. Sabe o que é panela de barro?
De barro mesmo?
De barro mesmo, panela. Porque a gente nasceu de louça, de barro, não tem panela. Aí cozinhava numa tigela, era uma tigela, né? Aí cozinhava. Aqui era um tacho. Como chamava um tacho? Um bicho de duas asas. Né? Eles cozinhavam nele. Aí sabia quando estava cozinhado, quando estava bom, quando dava o ponto, né? Aí botava num cincho, um negócio quadrado, né? Botava aquele sabão para esfriar. Aí lavava roupa com ele, né?
E usava esse sabão para tomar banho também?
Tudo, para tudo. Para lavar roupa, para tomar banho, tudo isso com ele, né?
Aqui fazia isso. E quem é que fazia essas panelas de barro, esses tachos de barro?
O tacho não era. O tacho era feito aqui por uma velhinha aqui na Tapera, um sítio aqui bem pertinho. Chamava com ela Severina Louceira. Ela é quem fazia louça de barro, né? Pessoa daqui, todo mundo ia comprar no jumento, comprar para vender, até na feira, né? Ela quem fazia essa louça de barro, esse tacho de barro, para fazer isso, né? Uma bicha com uma panela, uma tigela assim, com duas asas, sabe? Pra pessoa pegar ela e tirar ela. Fazia com essa.
E essa panela, assim, normalmente demorava, durava quanto tempo?
Ah, durava muito tempo. Porque eles tinham só fazia. Acho que eles faziam esse sabão mais ou menos umas duas vezes por ano, né? Fazia muito, né? E daí rendia muito, né? Fazia só para eles usar mesmo, né? Dá para ela durar muito tempo. Aquele sebo aqui com aquele. Aquele conserva, né? Aquela seba daquela panela de gelona, né?
Botava soda também?
Não. Depois apareceu o tal de um sabão de soda, que ele botava soda. Mas aqui só fazia só esse sabão com isso mesmo, não botava nada, não. É só com essa de quadra que saía da cinza, a água. É que botava e fazia e ficava o sabão.
E o cheiro desse sabão, como era?
O cheiro não era tão ruim, não. Não, o cheiro não era muito ruim, não. O pessoal acostumava com aquele cheiro, né? Não existia isso, né? Antigamente as coisas eram muito diferentes de hoje, né?
A mãe do senhor teve quantos filhos?
Mamãe teve seis.
Seis filhos?
Seis ou foi sete? Sete. Quatro mulheres e três homens. Mas uma morreu logo novinha. Aí ficaram seis, três mulheres e três homens.
Mas naquela época, parece que era comum assim, as famílias terem até muitos filhos mais do que isso, né?
Era mesmo, muito, muito, muito. Eu mesmo tive dez filhos, a minha mulher. E ela, mamãe só teve seis.
Agora o senhor, assim, né? Dez filhos, criando dez filhos. É fácil? Amiga, foi fácil?
Naquela época, era mais fácil. Sei lá, a gente trabalhava, criava um pouquinho e tal. E foi fácil, se criava, tranquilo, né? Agora hoje é difícil. Hoje ninguém quer mais muitos filhos por causa disso, que é difícil para criar, né? Que a coisa é muito diferente, né? Não é isso? O luxo de hoje é muito grande, né? Antigamente não existia isso, né? É muito diferente de hoje, né?
E as pessoas assim, né? Tinham normalmente essa quantidade maior de filhos assim, por quê? Era para ajudar no trabalho? Como é que era?
Eu sei, não. Sabe porque eu não sei nem dizer para que é? Agora faz que me diga o gaiato. É porque não existia televisão, né? Se vivia só nisso, né? Fazer filho, né?
E acontecendo, né?
Acontecendo, filho, filho, filho.
E tinha, assim, muito problema de doença de criança naquela época?
Muito pouco, na época dela era muito pouco, né? Mas sempre tinha, que às vezes morria, sempre morria um garoto novinho. Hoje em dia morrer uma criancinha é muito difícil, né? Custa muito, muito difícil morrer hoje. Naquele tempo, às vezes morria. Mas a minha mesmo, graças a Deus, eu criei 10, muito sadio. Todo mundo sadio. Só teve uma em 76, eu estava no Rio, ela deu um problema de garganta, né? Aí eu teve para Campinas, eu vi ela morrer. Eu estava no Rio, porque eu estava até preocupado com a menina doente, mas perou, graças a Deus, né? Ficou boa. Mas foi tudo sadio, graças a Deus.
E chegava assim, por exemplo, a morrer criança sem ser batizada?
Acontecia, acontecia de morrer sem ser batizado, né? Mas era muito pouco, porque batizava em casa, né? Sabe, batizava em casa.
Como é que era isso?
Batizado em casa, você sabe que vamos, qualquer um da gente batizava, né? Chamava uma pessoa batizada e batizava em nome do pai, do filho. Agora, depois que ela ficasse boa, aí ia para a igreja dar o santos olhos, como chama, né? Mas era difícil acontecer isso, mas porque tem maior cuidado de batizar logo, né?
Para evitar esse problema, né?
Para não morrer sem batizar, né?
E quando, naquela época do senhor, o trabalho que vocês tinham era, assim, muito diversificado, dava para plantar muita coisa, ou era só um tipo de coisa que vocês faziam?
Não, a gente plantava, trabalhava, porque a gente trabalhava em tudo, né? A gente cortava madeira para fazer carvão, né? Para vender o carvão, para se alimentar, comprar o alimento, né? E plantava mais para comer, porque a gente trabalhava só muito com a família, né? Não podia plantar muito, tinha que ser pouco. Para comer, só para colher, para comer, não é isso? Mas que era difícil, mas ia escapando, né?
E essa madeira que vocês tiravam, tirava da onde?
Daqui mesmo, da propriedade, né? A propriedade, o cara ia para o mato, cortava a madeira e fazia o carvão, tirava para vender o carvão.
Na Caatinga, né?
É, na Caatinga, isso mesmo. Uhum. Levava para Campina, para vender em Campina, vender em Campina, o carvão em Campina.
E como é que preparava esse carvão?
Esse carvão, você nunca viu, eu vou mostrar. Você cava um quadro no chão, com a fundura que você quiser, com um palmo, com dois de fundura, um quadro, e corta aquela madeira do tamanho daquele quadro, e vai arrumando naquela madeira, na cavoeira, como a gente chama cavoeira, né? Aí malava aquela madeira todinha, e uma boca lá num canto e outra atrás, um na frente e atrás, né? Uma para botar fogo, outra para sair a fumaça, né? E cobria com mato, e botava o mato por cima, depois a terra, tocava fogo, ela queimava, saía o carvão bom, que era uma beleza.
Ah, então tinha que jogar terra por cima? Por
cima do mato. Você botava, amalava a madeira, e botava o mato em cima da madeira, e depois terra por cima, para poder botar fogo, né?
Aí colocava o fogo por onde?
Assim, atrás. Ela tem duas bocas. Uma boca para sair fumaça, outra para botar fogo. Vamos supor que ela é de cima para baixo, né? Sempre costuma ser assim, porque a chama da fumaça, do vento, né? Aí botava fogo lá embaixo. Quando ela estava pegada, você vê que ela estava pegada, ela tapava aquela boca, né? Aí ela queimava todinha.
Ia queimando até o final?
Até o final. Queimava toda.
E não tinha perigo, assim, de queimar a madeira demais para acabar tudo, não?
Não. É muito difícil, como a gente chama. Isso quando acaba tudo é um incêndio. Incendiou. A caveira incendiou uma parte, né? Falava assim, né? Quer dizer, incendiou, aquela madeira queimou, que ela virou cinza. Mas é difícil acontecer isso. Mas sempre acontecia. Agora, coisinha pouca, né? Mas toda, não. Toda nunca acontecia, não. Agora, todo dia, você tinha que olhar para ela, olhar de manhã e olhar de tarde, porque se tivesse algum buraco, era arriscado ela incendiar, como a gente chamava, né? Aí tapava aquele buraquinho, botava a terra em cima, botava um molho de mato, cobria com um pouco de terra, poder ela queimar.
Quantos dias durava para queimar?
Depende do tamanho, né? Se for uma caveira, como a gente chama, 10 palmos, né? Que é 2 metros, né? Ela queimava rápido. Você botar fogo hoje, amanhã ela sai o fogo. Você botar fogo hoje de manhã, Amanhã de manhã, ela já estava saindo fogo, né? Você fazia a boca mais larga, a boca, quanto mais larga, o lugar de sair fumaça. Quanto mais larga, mais ela queima rápido, né? Tudo é experiência do povo e dava certo mesmo.
Funcionava.
Funcionava. Aqui mesmo eu cortei uma lagoa boa ano passado, aqui no meu roçado. Aí botei um menino para fazer um cavão. O menino, ele gosta muito de trabalhar em cavão, sabe? Aí ele fazia uma cavoeira que tirava 16 sacos, 15, 16 sacos. Ele botava fogo hoje de manhã, quando fosse amanhã, de noite para amanhecer o dia, já estava saindo fogo. É rápido, tanto ela queimava.
Aí esse carvão que vocês faziam era para vender?
Para vender. Para vender, para comprar o alimento.
E como é que era o preço que vocês conseguiam?
Eu não lembro nenhum preço nesse período. Era, a gente fazia... Era negócio nesse tempo, era de quê? Nesse tempo de era negócio de centavos ainda, tostão quase, né? É coisa baratinho. Mas vendia e comprava feijão, farinha, o que precisasse comprar, né?
E hoje em dia, assim, se for fazer um carvão assim, que for vender, um saco vai ser vendido por quanto, mais ou menos?
Hoje eles vendem, vamos supor, se eu fizer um bocado de carvão para vender, eles só querem comprar na faixa de 12, depende do carvão, até 15 quanto o saco. É um saco desse aí, sabe? Cheio. Achei bem arrumadinho. Tem até um saco ali, tem, que eu comprei um dia desse, eu comprei 10 sacos. Porque não tinha tempo de fazer. E hoje, para a gente fazer o carvão, fica quase mais caro do que você comprar. Porque um trabalhador hoje quer trabalhar por 30, 40 conto o dia, né? Para você cortar a madeira, fazer a cavoeira, tirar o carvão, fica melhor você comprar o carvão. Porque quem vive de fazer o carvão e vender, então vende qualquer preço que precisa de vender, né? A gente compra até num preço melhor.
E na casa de vocês, usava esse carvão assim para cozinhar também?
Usava também. Fazia aquelas bocas tinha farinha de greve, nem tempo ninguém. Hoje tem aquelas bocas mesmo para se vender, para comprar para o carvão, né? Mas antigamente ninguém fazia. Fazia o quadrinho e botava uns arames no fundo daquele quadrinho de tijolo, né? Para poder queimar o carvão ali.
E quando as pessoas assim cozinhavam, elas costumavam. Tinha gente que tinha fogão a carvão e fogão a lenha, né?
É.
No caso da família do senhor era como?
Aqui era, aqui mesmo. A gente tinha, como ainda hoje a gente tem, né? Hoje a gente tem fogão a carvão, fogão a lenha e fogão a gás, né? A gente tem os três fogões. Aqui sempre foi assim, né? Sempre queima três tipos de troço, né?
E no caso, o que usa mais para cozinhar é qual?
Aqui a gente usa mais a lenha, né? Entendeu? Mais a lenha. Porque com tudo isso é porque aqui é muita gente, sempre gasta muitas coisas, né? Mas que a gente sempre usa mais a lenha. Porque a lenha a gente vai ali no cercado, traz um fecho de lenha, né? Uma carroça, traz um bocado de lenha. Fica mais barato, né?
E hoje ainda é fácil conseguir lenha? Porque vai passando o tempo assim, as coisas vão escasseando, né?
Vai escasseando, é verdade. Mas se a gente que tem um cercado, um reservado, sempre tem uma lenha, sabe? Agora, se o senhor... A gente, essa terra aqui toda são nossas, aqui daí de cima até baixo. Para você achar um monte de lenha, dá trabalho. Porque é como dizia a história, é aberto... Todo mundo chega e tira, né? Sabe que é de fulano, mas chega e tira a lenha, né? Fica difícil. Mas no cercado, como eu tenho um cercado aqui atrás, não, aqui é fácil para tirar lenha, fácil.
Esse, assim, o mandacaru, pode ser usado, assim, para fazer lenha também?
Depois que ele seca, né? O mandacaru só peça quando, vamos supor, se ele chegar a morrer, que cair, ou você cortar ele, derrubar e cortar, tá morto, depois que seca a peça, porque lá, toda lenha verde é ruim para lenha, né? É bom quando ela tá seca, né?
E o mandacaru, assim, ele é todo mole ou por dentro tem pau? Como é que é?
Ele tem até um miolo dentro dele, entendeu? E o mandacaru é quase como sempre, ele faz assim, ele faz ripa dele, porque ele tem as marcas assim, tudinho, sabe? Daquela divisa do mandacaru. Ali, até ali eu tenho um pedaço de... Não, aquele é faxeiro, né? Mandacaru é faxeiro. Mas que ele tem um miolo, você pode cortar ele para lenha, e depois ele está seco, presta para lenha. Toda madeira é quase da lenha, né? Quando está seca, né?
Qual que é a diferença do faxeiro para o mandacaru?
Eu não sei dizer, não. Eu sei que eles são diferentes mesmo. Agora, a madeira do faxeiro, ele faz muito ripa com o faxeiro, que o mandacaru nunca faz, não. Porque o mandacaru ele custa mais, fica mais grosso, sei lá, como é aquilo, né? Porque hoje tudo faz, porque leva para serrar, tudo fica serrado, fica fácil, né?
O xique-xique também dá madeira?
Dá não. Xique-xique dá aquela madeira que só para fazer queimar outro. Vamos supor que você quer, morre um pé de xique-xique, você junta aquela madeira, queima outro xique-xique para o bicho e tal, tal, mas madeira para outra coisa não dá não. Só dá o faxeiro e o mandacaru.
E a gente andando aí pela estrada, a gente vê que o mandacaru, o faxeiro, o xique-xique, eles dão uma fruta assim, dá. Vermelha, né?
É.
Essa fruta pode comer?
Pode. Tanto do mandacaru, como o faxeiro, como o xique-xique. Todas as três pode comer e é boa. A do faxeiro, a do cadeiro é boa, do faxeiro é boa também, e do xique-xique, como também, mas é mais azedinha, sabe? Tem diferença. Cada um, você comendo, você sem ver, você vê logo. Cada um tem um sabor. Agora, do mandacaru é doce. Muito doce.
Boa.
Boa. Fica bem grande, é bem grande o mandacaru, né?
E vocês, assim, aqui da região, vocês costumam comer também essas frutas ou deixa passar?
Não, a gente come pouco. Hoje em dia, meu amigo, não existe mais fome no mundo, né? Pessoal, antigamente, a minha mulher mesmo, ela ia para um cercado aqui, tirar, quando era garota, né? Fruta de faxeiro, de xique-xique, da que tivesse, para comer, levar aquela lata para casa para comer. Chegava em casa, você cortava ela no meio, né? Aí comia, tirava com uma colher, outro não tirava, comia, fazia comia. Hoje em dia quase ninguém come, não. Aqui mesmo tem um pé de faxeiro, de cadeiro, bem encostadinho aqui, de mandacaru. A gente chama cadeira mandacaru, é o mesmo, né?
Cadeira?
Cadeiro.
Cadeiro?
Cadeiro. É o mesmo mandacaru, né? Aí eles tiram, a mulher sempre tira quando tem fruta, tira com ela, gosta de comer.
A criançada deve gostar
também. Também, gosta também. Gosta.
É, nós vimos que o senhor aqui tem uma estrutura bastante boa, assim, para criar bode, né?
É, aqui para criar bode é bom.
Como é que é a criação do senhor aqui?
Hoje eu estou criando bem pouquinho, porque depois que a palma acabou, aí eu estou criando pouquinho, pouquinho mesmo. Tanto eu crio pouco gado, como ovelha, como bode, tudo aqui pouco. Mas que o bode, para a gente criar aqui, é bom, porque deixa... Bota, tendo um cercado para você criar, porque solto, já viu, é um absurdo, ladrão. É, não, tem demais, né? O mundo é completo dessas coisas, não é verdade? Mas a gente tendo um cercado, cria, criaçãozinha, escapa bem, mas agora com a palma fica ruim, porque eu gosto mais de criar uma cabrinha para dar o leite, tá? Para vender o leite para usina e tal. Mas que agora com a perca da palma ficou difícil, né? Só nesse período dá, mas... Quando pega seca, se não comer, não dá leite, né? E palma, acabou, né?
E vocês estão usando o que para alimentar?
A criação?
É.
Olha, depois que essa palma acabou, a palma vai se acabar agora esse ano passado para agora, está se acabando tudo, aí a gente deixou, dá uma raçãozinha comprada, vamos supor, farelo de trigo, um boadeiro, um farelo de milho, qualquer coisa, e solta para o cercado e vai escapando assim, né? Agora as crianças que não dá leite, elas se viram no cercado, escapam. Comendo folha pelo mato, né?
Mas a gente tava vendo ali que o senhor já conseguiu plantar a palma de novo, né?
Pô, consegui. É outro tipo de palma, né? Eu consegui plantar, até tem uma semente bem plantada por aí fora, né? Mas porque esse quintal tudo era cheio de palma da outra. Tudo.
E essa palma nova aí é igual à outra?
Ela não, ela não é igual a outra, não. Ela, nem os bichos gostam muito dela conforme a outra, né? Conforme a forma da gente. Mas come, o bicho come. Porque quando não tem outra coisa, que eles comem, né? A gente escapemos um gado esse ano no xique-xique. Queimava o xique-xique no mato e trazia para cocheira e cortava. Quem tem forrageira, na forrageira. Quem não tem, cortava na trincha, né? Escapemos assim, o gado. E dá leite, depois de dar o gado acostumado, dá leite. As vacas dão leite comendo xique-xique, né? E as cabras também comem também. Mas eu tenho que cortar miudinho na forrageira, miudinho, cortar para eles comer.
Eu já ouvi dizer que a criação do bode é uma criação fácil, mas que ela costuma dar uns problemas também, porque costuma dizer que o bode é um bicho meio ladrão, né?
É verdade.
Como é que é isso?
É, ladrão é esse mesmo. É você. Eles. No mato fica ruim de comer. Tem uns quintal do pessoal, roçado, como a gente chama, né? Quintal tem que comer. Aí eles vêm, botam a cabeça no arame, num buraco de uma seca, para comer e vai, entra, para comer e agravicia. Fica entrando de um canto para outro, né? Agora, tudo é problema de cerca ruim. Tendo cerca boa, ele não é perreio em canto nenhum. Não é isso?
E costuma chegar assim a dar briga entre vizinhos por causa disso?
É, por aqui não. Graças a Deus não existe isso não. Mas que existe isso, existe, né? Agora por aqui não. É, acaba chegar a matar a criação do vizinho porque entrou pro roçado dele, né?
Acontece, chegava isso, a acontecer isso, isso?
Chegava a acontecer isso. Matar outro, cortar a orelha, cortar rabo de criação que estava dentro do meu roçado e tal, lá vai acontecer. Aconteceu isso, agora comigo não, mas é. Mas aqui na comunidade já aconteceu isso, já existiu isso.
E o bode precisa, assim, por exemplo, castrar para poder ele crescer, engordar?
É, pelo menos, hoje em dia é muito pouco, porque o pessoal vende tudo novo, mas que castra muito, o pessoal ainda castra, né? Hoje em dia eles já castram diferente, eles botam logo o bichinho com 15 dias, botam uma liga, né? Botam uma liga para... Puxa o saquinho dele, né? E coloca aquela liga, né? Para matar aquele saquinho dele, cai. Né? Outros que deixa crescer, quando deixa crescer, castra de máquina, né? Tem a máquina de castrar. Então, assim, vai.
E de primeiro, quando não tinha essa máquina, como é que fazia?
Fazia, era um pau. Quer ver? Vou mostrar para você. Era um pau com uma corda. Eu vou mostrar para você aqui como era, para você ver bem direitinho. Vamos supor assim, ó. Aqui era. Era um pau assim, sendo redondo, né? É um pau desse, botava uma corda aqui, daqui assim, uma corda fazendo assim um lacinho, entendeu? Aí botava a mochilinha dele aqui assim, torcia assim um pouquinho e com outro pau batia aqui em cima dos ovinhos dele, sabe? Entendeu? Fazia isso assim.
Isso ele já é adulto?
Adulto. Depende do desenvolvimento do cabrito, né? Pode ser um cabrito com 6 meses, 4 meses, depende do desenvolvimento dele. Quanto mais novinho, mais fica fácil para castar, casta fácil, né? Sofre menos, né?
O senhor chegou a criar porco também?
Também. Ainda hoje eu crio.
Ainda hoje?
Ainda hoje eu crio. Gosto de criar um porquinho para aproveitar a lavagem, né?
Mas deve dar um pouco mais de trabalho, não dá não?
Não, porco é fácil. Porque se a gente tem a lavagem em casa... E se não tiver, compra ração, né? Farelo de tico, farelo de milho. E dá para eles, é fácil. Fica fácil de trancar. Hoje, a gente cria mais em chiqueiro encimentado. Não, fica bom para eles, não se perde lavagem nenhuma, como tudo que se bota, né?
E para fazer a limpeza?
Bom, eu aqui mesmo eu tenho água. Eu tenho uma mangueira lá no chiqueiro. Certo? Quando está limpo, todo dia eu lavo. Todo dia eu dou banho neles e lavo o chiqueiro.
Mas na época assim que... Porque hoje, né, a gente já sabe que tem a questão aí do poço, de água, já é mais fácil, né?
Nós temos aqui, a sorte da gente é essa.
Mas quando não tinha, dava para ter essas criação assim?
Quando não tinha, não existia esses poços, a gente criava porco no chiqueiro na terra, dentro da lama, né? Botava água para eles tomar banho, né? Fazia um buraco no chiqueiro, jogava água para eles tomar banho, naquela lama do mundo, né? Criava assim. Hoje não, depois de água a gente foi o chiqueiro cimentado, que é fácil, né? Limpa tudo, bem limpinho.
Essa região aqui, né, todo mundo fala que ela é uma região muito seca.
É, verdade.
É verdade isso?
É verdade, é. Seca, seca mesmo.
Chove pouco pra cá?
Chove pouco, chove muito pouco pra cá, né? Você vê, esse ano tem um comecinho para os bichos, mas ninguém lucremos nada. Nada, que se lucrou nada, né? A chuva muito fina. Quer dizer, deu para fazer um comezinho, que a raiz do capim é rasinha, né? Mas o milho, planta, tem que descer molhado, né? Para ele poder subir. O molhado fez só em cima do milho, não saiu nada, não.
Pois é, porque a gente passa por aqui e a gente vê que a paisagem, assim, tá tudo verde.
É, tudo verde, né? Mas você vê ali, não tem nada de lavoura, canto nenhum por aqui. Porque as terras chuva foi pouco demais, não teve água. Você vê, eu tenho duas cisternas aí. Todas as duas tinham água e não chegaram a sangrar nenhuma ainda.
Nenhuma?
Nenhuma não chegou a sangrar. E a casa velha é grande, né? Mas não deu para sangrar porque as chuvas são finas, muito finas, muito poucas, né?